A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos a poeta Paola Kramer. Ela é formada em jornalismo pela PUC-RS e é mestranda da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, onde estuda literatura argentina. Ela vive há alguns anos fora do Brasil. Ela vem ao nosso programa pela ocasião do lançamento do seu primeiro livro de poemas, Una Pérola en el Centro de Mis Piernas, que está saindo pela editora argentina Caleta Olivia. Boa tarde, Paola.
Boa tarde, Pedro. Muito obrigada pelo convite.
Como que é então, esse livro? Me conta a história desses poemas profundos.
Esse livro, primeiro título já está em portunhol, né? Uma Pérola en el Centro de Mis Piernas. É um pouco estranho, um pouco engraçado, eu acho, o título. E porque acontece isso no livro, né? Eu comecei, são poemas que eu escrevi desde que eu cheguei em Rosário. A minha mãe é de lá, ela era argentina, de Rosário. Meu pai era daqui. Enfim, em primeiro lugar nesse livro está esse encontro de idiomas, de mundos que eu vivia desde que eu nasci, claro. E isso é uma das coisas que está no livro, né? O portunhol. Saiu naturalmente, né? Porque esses poemas foram escritos no meu processo de entrar na cidade lá em Rosário, de enfrentar a primeira solidão de ir conhecendo a cidade, fazendo amigos e construindo uma vida. E é louco, né? Porque até hoje eu fui escrevendo cada vez menos em português e mais em espanhol. Então, tá todo esse processo dos idiomas aqui. Que depois, como me saía naturalmente, mas eu comecei a investigar, né? Sobre o portunhol, sobre essas escrituras de fronteira, que no mundo inteiro a poesia termina sendo um lugar, um espaço em que a gente pode expressar esse não lugar, justamente. Uhum. Esse lugar de fronteira, de mistura de idiomas. E por aqui já existe até uma tradição, assim, né? Acho que dá pra dizer. Eu descobri um poema que é meio que, acho que um clássico nisso já, que é o Mar Paraguacho, do Wilson Bueno, que ele mistura português, espanhol e guarani. E depois, hoje em dia, tem o Douglas Diegues, que escreve em portunhol selvagem, ele diz. Eu me apropriei disso, porque, né, eu acho maravilhoso. Porque o portunhol é selvagem, né? Ele é ingramaticável, ele não tem como. E também, ele é naturalmente poético. Porque o que define que palavra eu vou usar de cada idioma? Ou seja, só é o inconsciente atuando diretamente, né? Uma reconstrução de língua sempre, né? Mesmo estando escrevendo poesia ou não, falando no dia a dia, o que faz o erro de um é o... Enfim, acho isso divertido, interessante. E enfim, a primeira coisa que a gente encontra no livro, eu acho.
Sim, sim, claro. E como que é a... nós temos aqui no Brasil a nossa percepção de portunhol é uma, mas como que é a percepção do portunhol para quem vive na Argentina, para as pessoas de lá? Elas compreendem da mesma forma que nós, como uma aproximação, ou é uma tentativa errada de falar espanhol?
Sim, eu acho que eu fico muito tentada a te responder na minha própria experiência, né? Não sei como... Enfim, acho que a gente sempre se sente errando quando a gente fala em português. Em portunhol. Em portunhol. As pessoas te corrigem também. A gente mesmo se sente errando, né? Então, reivindicar isso como uma língua, né? Como um. Acho bastante revolucionário, assim, porque. Não sei, agora eu sinto saudade dessa fala misturada. Porque acho bonito, né? Acho. Enfim. E se entende, sabe? Eu acho que dá pra entender sempre. E saem coisas maravilhosas, do tipo cueca cuela, né? Essas coisas que a gente pega padrões da língua e encaixa outras e saem coisas muito engraçadas e bonitas.
E como que tu vê a poesia é vista como uma atividade de busca de busca incessante pela palavra certa, né? Pelo léxico correto. E quando a gente coloca a fusão de duas línguas, assim, que com todas as suas nuances, né, tem proximidades grandes, como que é expandir isso, assim, e simplesmente poder escolher tudo?
Sim. Eu tenho a minha perspectiva da poesia sempre me interessa buscar linguagens subversivas. Isso é um portunhol, também é o humor, o erotismo. Me interessa justamente os lugares em que não acho que não atua tanto isso de buscar a palavra. Digo, é outra lógica da palavra perfeita, né? Não sei se isso responde a tua pergunta ou se eu acabei
Sim,
indo para outro lado.
não, acho que respondeu.
Mas a minha investigação no mestrado é sobre o humor como linguagem subversiva, justamente. E eu comparo dois poetas, o Nestor Perlonger e o Valí Salomão, né? Um de lá da Argentina, um daqui. Sobre como o humor era uma estratégia de subversão na época das ditaduras, né? E o Brasil tem toda uma tradição de humor na poesia, né? Desde o modernismo, poema piada, antes, né? Inclusive. E depois, nos anos 70, isso se reventou e tomou um tom um pouco mais ácido, porque naturalmente já usar o humor na poesia já é subversivo, né? Já traz a poesia pra terra, tira um pouco de coisa erudita, desse lugar de coisa erudita da poesia e não sei se isso está tanto nos meus poemas, espero que sim, acho que tem um ou dois que dão um pouco de risadinha, assim, de risinho e o erotismo sim, né, tem um poema pelo menos, o título já é mais, acho que o título em si já tem um pouco dessas três coisas, né. Uma pérola no centro de minhas pernas. Tem um pouco do erotismo, tem um pouco, acho que de uma coisa meio estranha, engraçada, que gera o portunhol e. Acho que é um título estranho, sabe? E procurei isso mesmo, gerar um estranhamento desde essas coisas: o erotismo, o humor e o portunhol. Acho que funcionou.
Bom, e tu comentou e tem a questão da política e a poesia, né, que se aproximam historicamente e hoje mais do que nunca, né, a gente vê esse movimento como um local onde a sensibilidade ela se propaga de forma natural e que as pessoas buscam como um lugar mesmo de redenção para poder se libertar, para poder falar sobre liberdade, né? Como que tu vê a diferença entre o modo como a poesia se trata no Brasil e se trata na própria Argentina? Existem diferenças? Existem semelhanças?
Eu acho que a poesia é um espaço e que está sendo muito reivindicado hoje em dia, né, como um espaço político, porque a gente vai descobrindo historicamente, tá cada vez mais evidente que o corpo é um território político, que existe uma construção de subjetividade, né, que não é só nos governos ditatoriais que existe um controle sobre a nossa vida privada, né? A gente vai descobrindo que os nossos sentires também são objetos de controle. E que a poesia termina sendo nisso um território de luta, né? De luta de se libertar na nossa subjetividade, né? Acho que isso, a arte em geral. Em relação à Argentina e Brasil, eu vejo esse movimento do autobiográfico na poesia, que está acontecendo, acho que, no mundo já há vários anos, de que, justamente porque a gente está mais evidente que o corpo é um espaço político, que a nossa subjetividade também é um território de luta e conquista, cada vez a poesia virou mais autobiográfica, né? Um falar de si mesma, uma importância da gente se registrar, se expressar, contar as nossas histórias, né? E vejo uma tendência assim no, no na poesia. E em relação a diferenças, eu acho que eu posso falar mais em relação à minha investigação, né? Que é dessa vinculada ao humor. O humor argentino é diferente, né? O humor argentino é um pouco mais ácido também, mais frio, assim como, né, essa ideia que a gente tem da Argentina em geral. Eu acho, pelo que eu percebi, não existe uma tradição do humor assim tão forte como a gente tem aqui no Brasil, e que é vinculada um pouco à alegria, né? Alegria é uma coisa meio espinosiana também da alegria como potência, né? Como que nos faz a gente se mover. Enquanto na Argentina é mais uma questão meio irônica, meio de desconstrução desde a ironia, né? O que eu achei mais interessante sobre o humor em geral foi lendo Freud sobre como o humor permite que a gente faça uma inversão na relação de poder entre as coisas que nos dominam. A gente usa o humor para inverter isso, né? Para pegar uma coisa que nos domina e dominar elas, pelo menos através da linguagem, né? Por exemplo, a autorridicularização. Tu pega uma coisa que te tortura um pouquinho, ou que, enfim, não é bem visto, ou que é vista como ridícula pela sociedade, tu te apropria disso e faz humor com isso, né? Então, e aí tu faz as pessoas que te escutam como cúmplices e, enfim, isso termina virando uma potência, né? Uma coisa boa. Então, isso vinculado à política é a mesma coisa, né? Tu pega uma coisa que te domina e tu domina ela pela linguagem, pelo menos, né, naquele instante, né?
E como que tu vê, agora falando especificamente da linguagem, que foi a tua última fala, a linguagem hoje é entendida como um instrumento político, né? Eu não digo apenas na poesia, mas na mídia em geral, quando a gente vê. Assim, principalmente na nossa condição política atual, a questão das notícias falsas e toda essa. Qual a importância da poesia nessa formação? Da compreensão que o público deve ter da linguagem, da importância da linguagem.
Eu acho que a poesia atua nesse sentido para despertar a gente para a linguagem, né? Acho que o jornalismo, os meios de comunicação têm uma estética, uma forma no qual os e as jornalistas têm que entrar, né, nessa linguagem para comunicar as coisas e tentar buscar a imparcialidade, né? Só que isso já faz, em teoria, que implique uma verdade ao que está sendo comunicado, né? E acho que a gente está vendo que não é tão simples e acho que a poesia, nesse sentido, desperta a gente para a linguagem, né? E desperta os sentidos em relação à linguagem, cria outro vínculo com a linguagem. Porque se a gente, enfim, para ver as possibilidades que existem na linguagem, né? Mas sim, em relação à relação da gente, das pessoas com a verdade, com a informação, não sei, né? Acho que é uma questão muito... muito preocupante, né? Acho que assim como a poesia, como espaço de luta está sendo reivindicada e sendo despertada, o jornalismo também, né? Acho que... enfim.
Bom, Paola, para sairmos um pouco das profundezas da linguagem, eu vou te pedir para ler um dos poemas que tu escolha,
que eu escolha,
a teu gosto, para representar essa... acho que pelo menos alguma das nuances, né, desse livro, que tem, assim, várias questões aí que a gente poderia abordar, né?
Sim. Tá, vou ler então o primeiro livro que tá no poema. Eu vou traduzir ele no momento, né? Pra, enfim, pra quê? Esse poema tá a maior parte em espanhol no livro, mas vou fazer uma tradução agora pra, enquanto eu leio, pra tentar ser entendida. Então, se chama Roda Punk no Escanteio. É sobre o meu time de futebol. A gente joga no parque, né? No espaço público. E é assim. Em geral, os generais caem quando estamos em movimento. Jogando futebol, queimando vento, pedalando por aí, somos como sete mulheres e as paredes se pintam sozinhas quando passamos. Porque nos vem voar nas bicicletas tão donas de nós mesmas, que se prendem fogo e se escrevem, se pintam a si mesmas, o que vem nas ruas. Isto é o que eles não entendem. As paredes só escrevem o que vem. E sim, também estão atentas a todos os que se movem com ódio. Eles, os que estão perdendo toda a festa. Pero las paredes se prenden fuego posta cuando nos ven pasar en las bicis, tan barderas, tan gritonas, tanta risa, tanto fuego. Y a lua también cuando nos ve queimar as coxas peloteando en el parque. Se prende fuego la luna de vernos. Tan risas, tan mujeres, tan juntas. Y nos dice, bien ahí las pibas, sigan prendiendo fuego a todo, que cuando yo me prendo fuego, ya no me entienden. Brillen, diz a lua, y a grama y a terra nos tiran la mejor porque jugamos con ellos, como les niñes y los perros, y nos dicen que para isso estão, que se querem misturar com nós e rir também. Domingo eu senti quando éramos sete no carro, na estrada. O carro queimava o ar e o horizonte da pampa me dizia essas pibas são seres del futuro, e a la vez sin tiempo. Eu sei que me dizia porque nos gusta la magia, nos gusta jugar e reírnos, e não nos cabe el odio, y nos cuidamos unas a las otras. ¿Y a qué prendemos fuego hoy? Ao fogo mesmo. Maia jogou uns peixes e jogamos bola escutando a Hendrix enquanto o sol se derretia prendendo fogo ao fim de tarde. ¿Qué sed nos da tanto fuego en el alma? Sed de birra, de vida, de porrón, ron, de unos beats, de mits, de batuque, de descubrir... que ritmo move o interior de cada uma. Derremir sed de infinita pampa, de rio, de mar, de areia plena, luna llena, sed de vereda, de entrarle al aire, sumergirnos na substância essa que, antes de irnos, bichas de luz por todos lados. Son así las pibas, altas bichas de luz. Prendem fogo almas com seus próprios fogos.
Muito bom. Paola Kramer, no teu livro, tu trata de várias questões, como o corpo, como raça, como como que foi desenvolver esses temas, assim? Vamos entrar primeiramente na questão do corpo, né? Que tu já tinha mencionado, da questão da ocupação do espaço público, a questão também de usar o corpo como uma possibilidade de linguagem. Como que é investigar isso também?
Sim. Bom, no caso desse poema que eu li agora, que é o desse time de futebol, eu chamo de anarco-futebol, o que a gente joga. Porque hoje em dia, dentro do futebol feminista, existem dois territórios de luta, que é o futebol competitivo e o futebol não competitivo. No futebol competitivo, as mulheres estão lutando, né, por tudo que é lógico, né, por espaço de trabalho, por visibilidade, por condições dignas de esporte e de trabalho. E dentro do não competitivo, que é onde é o que eu pratico, para mim existem várias formas de reivindicação, né? Em primeiro lugar, no meu caso, a gente joga no espaço público, a ideia é que seja inclusivo, né? Que as mulheres que passem sintam que podem jogar e joguem. O que significa isso? Que é para todos os tipos de corpos, corpos gordos, corpos magros, corpos jovens, corpos velhos, e que a gente não precisa nascer sabendo, né? Chegar já arrasando na bola, até porque a maioria de nós não foi sociabilizada com a bola no pé. Então, eu vejo como o único espaço na minha vida em que eu não preciso progredir, né? Depois, cada mulher, cada homem vê o esporte, vê o futebol como quiser, né? Mas eu vejo um lugar de puro e absoluto desfrute. Eu não me interessa, né, jogar melhor ou, enfim, competir. Eu gosto de me divertir que nem criança mesmo, correndo no parque, ao ar livre, passar a bola, enfim. Nesse sentido, tem várias questões, né? Vou tentar não entrar tanto nisso, porque já é um tema que me interessa muito, mas, enfim. Nesse futebol não competitivo, o nosso, a gente não mantém posições. Ou seja, nesse sentido, o desenho do nosso jogo é absolutamente outro, né? Eu vejo como uma questão estética mesmo.
Uhum.
Não tem uma formação bélica, né? Tem outro desenho, que seria de uma arte abstrata, sabe? Pra mim é muito mais divertido, eu acho muito mais legal poder fluir pela quadra. E também acontece de que a mulher começou a jogar hoje e vai se sente primeiro melhor embaixo, vai tomando coragem pra subir, sobe quando se anima. A gente vai se sentindo na quadra. É quadra que diz aqui?
Cancha.
Ah, cancha também?
Também.
Tá, na cancha e... E, enfim, acho que é muito legal. E algumas das coisas que acontecem com isso: os nossos corpos se movem de outras formas. O corpo do futebol competitivo, ele é rígido, né? E ele... E no nosso, nossos corpos se movem de outra forma. Saem movimentos de dança contemporânea, de acro, de clown. É engraçado também, sabe? Enfim, eu reivindico o futebol como isso, como espaço de desfrute, que em si já é uma questão, uma coisa política, né? As mulheres verem que podem jogar e ao mesmo tempo de uma forma não competitiva, porque, não sei, mas eu, quando eu me sinto contaminada pelo sentimento da competitividade, eu não desfruto, eu acho... Não, mas enfim, gosto disso, que seja o único espaço na minha vida em que eu não preciso progredir, possa ser absoluto desfrute. E acho que nesse sentido termina sendo mais inclusivo, né? Porque o futebol competitivo não é para todos os corpos, não é para todas as pessoas. E acho que esse futebol é para todas as que quiserem, sabe? Então, né, depois do futebol competitivo tem outras vantagens suas, mas enfim...
Sim, é diferente.
É diferente, acho que os dois são importantes, mas esse é o que me interessa e que fez eu me sentir muito feliz com isso, com esse tipo de união com as gurias com que a gente fazia isso. Sabe que seja mais importante passar a bola para a companheira do que fazer o gol, sabe? Acho que isso é um pouco, resume a...
Sim, sim.
A coisa. E... Depois tem um poema que é erótico, que é meio de autodescoberta, assim, disso, né, da gente se amar a si mesma, que eu escrevi já há uns anos e que eu acho que é um processo importante, né, entre as mulheres. No momento ele fala de uma porcentagem que eu encontrei uma vez da Universidade de Massachusetts, acho que era, de que só 7,9% das mulheres se masturbavam de duas a três vezes por semana. E tem um pouco a ver com isso, né? Com a gente se amar como... E se dar prazer e ter uma autonomia no prazer também. Como um dos primeiros passos, né? Pra gente ser pessoas autônomas e não... Primeiro não depender, né? De ninguém para as necessidades básicas, que uma delas, né, seria o prazer.
Tem a questão da raça também, né? Que tu... Sim. Fala no teu livro, que é uma questão delicada no lançamento do teu livro. Tu comentou sobre o assunto e queria que tu falasse um pouco de como que é também... eu acho que a questão de raça, quando tu menciona no teu livro e quando tu se propõe a falar sobre isso, também tem a questão do estrangeiro, né? Da imigração, da questão da pessoa que não se sente no lugar, que é uma questão... totalmente contemporânea, né?
Sim.
Como que é a tua visão sobre a questão de pertencimento mesmo do local e se fazer, né?
Sim. Bom, eu falo sobre questões de raça no livro, porque quando eu fui para a Argentina, eu li um artigo na página do Guedes, no Instituto da Mulher Negra, que contava um pouco sobre a história das afro-argentinas e dos afro-argentinos. E ali eu entrei em primeiro contato com a realidade da invisibilização das afro-argentinas, né? E li relatos realmente fortes. E entrei em contato com uma dessas agrupações do Movimento Negro de Buenos Aires para oferecer minha casa se elas quisessem vir para o Encontro Nacional de Mulheres. E, enfim, eu sou branca, né? Estamos na rádio, então... Caminhando com elas na rua era realmente incrível, né? De ver que... Elas nunca podiam caminhar meia quadra sem que alguém parasse elas para perguntar de onde elas eram. E elas tendo que dizer que elas eram argentinas, né? A Argentina é um país que tem uma noção tão absolutamente racista de si mesma, né? Dessa invisibilização, ocultamento absoluto das pessoas negras e de descendentes de povos originários, que enfim, eles não, até hoje ainda não têm consciência de que eles também são, de que esse é um país que também é negro, também é um país dos povos originários. E nisso, né, só desde 2010 a pergunta sobre a afrodescendência está no censo. Então, putz, é realmente incrível, assim, as pessoas, por exemplo, a palavra quilombo é usada cotidianamente como bagunça, putaria, né, tipo, e a Argentina é um país que se vê como um país onde não existe racismo, sabe, e esse discurso tá sustentado por essa ideia de que nem existe, de que eles mataram todos, sabe? De que eles mataram todos os afrodescendentes e todos os povos originários, então eles não têm mais uma questão racial da qual se fazer cargo, sabe?
Não, sim.
E... Enfim, lá falar sobre movimento negro, sobre questões de raça, tem outra... É outro contexto, por um lado, né? Eu acho que é absolutamente urgente E nesse sentido também aqui, que a branquitude, que nós, brancas e brancos, também falemos sobre raça, claro que, né, com absoluta consciência dos nossos lugares de fala, mas justamente para não deixar a responsabilidade só entre as pessoas negras de lutar contra o racismo, né? Dos exemplos que eu uso, que eu acho que nos podem guiar um pouco em relação a como falar desde o nosso lugar sobre isso, é que na Argentina existe um encontro de homens antipatriarcais. Eles se encontram para discutir como o machismo atravessa eles, buscar estratégias de como desconstruir o machismo que foi...
Tomou a sociedade.
A sociedade e os nossos corpos, né? E eu fiquei pensando, uau, né? Os homens já estão fazendo esse... se fazendo cargo dessa responsabilidade, se juntando para falar sobre isso e para lutar contra isso, consciente do lugar deles, o que significa nos tirar do lugar de, como mulheres, de quem tem que estar sempre tendo que explicar a luta e como fazer para não ser machista. Então, né, estão fazendo como é que se diz?
O papel.
A tarefa. me pergunto quanto nós, brancas e brancos, estamos fazendo isso, né? E acho que é importante, né? Porque a gente não... Por mais que a gente não... que a gente esteja contra o racismo, a gente começar a fazer alguma coisa sobre isso, né? Não esperar que tenha que ter sempre uma pessoa negra para nos explicar como não ser racista, senão a gente também se fazer parte disso. Então é isso, né? Eu escrevi alguns poemas, essa questão aparece... Estou absolutamente aberta para ser problematizada em relação a isso, mas é para dizer também que existe um movimento negro na Argentina, que a maioria dos argentinos e argentinas brancos e brancas nem sabe que existe essa luta, sabe?
Sim.
Porque existia a primeira luta do movimento negro lá, né? Lutar contra essa invisibilização.
Bom, Paola, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que tu comentasse como as pessoas podem conseguir o teu livro. Sim. Se é possível conseguir aqui no Brasil.
Eu acho que no momento tem que entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Facebook. Eu tô ali como Paola Santicremer. O meu e-mail é paolascremer, com K, K-R-E-M-E-R, @gmail.com. Eu ainda não deixei nenhuma livraria aqui, porque os que eu trouxe para vender já estou vendendo tudo. E a editora que lançou é de Buenos Aires, e eles fizeram uma distribuição por várias cidades da Argentina, mas acho que não tem em nenhuma livraria aqui. Então, por agora, é me inscrever, e se não, depois eu vou ver com a editora, né, se rola deixar em alguma livraria aqui, porque acho importante.
Tá certo, quero agradecer muito a tua presença aqui, Paola, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Pedro, e a Rádio Universidade, longa vida à Rádio Universidade.
Hoje, no Folhetim, conversamos com a poeta e jornalista Paola Kramer e falamos sobre o seu primeiro livro, Uma Pérola en el Centro de Mis Piernas. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.